A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, com o Ricardinho e com Paulo Vinícius Coelho. Tudo bom, PVC?
Tudo certo, Rizek. Tudo bem, Ricardinho? Começou a Copa do Mundo, porque essa preparação, a gente sabe que vai ter só uma semana. Então é agora ou nunca. Mas tem também a Série B pegando fogo.
Ah, cara, quero dar um salve especial para a torcida do Cruzeiro, que depois de 2 anos de calvário, está de volta à Série A. Tudo bom, Ricardinho?
Tudo bem, Rizek? Tudo bem, PVC? Sempre um prazer estar com vocês para bater esse papo no podcast.
Amigos, Cruzeiro 68 pontos, é o único time matematicamente já garantido na Série A do ano que vem. O Grêmio 53 está numa situação confortável. Bahia 51 está quase lá. Aí vem o Vasco com 48, Londrina com 45, Londrina, se derrotar a Ponte Preta, se iguala ao Vasco em número de pontos e vai ter o próximo confronto contra o Vasco em São Januário, podendo entrar no G4. E o Sport é o sexto com 43, o Sport ainda enfrenta o Vasco em casa e em sétimo lugar está o Ituano com 41, são os times assim que a gente vê mais brigando. Pelo acesso, por uma vaga que a gente imagina ainda esteja aberta, porque Cruzeiro já foi, Grêmio e Bahia estão encaminhados. Mas o assunto agora é o Cruzeiro. 20 pontos separam o Cruzeiro do Vasco. Os times se enfrentaram nessa semana, foi um passeio, né? 3-0. Eu confesso que olhei a escalação dos times e fiquei procurando essa diferença de 20 pontos. Onde é que está essa diferença de 20 pontos? Será que ela está na escalação? Olha, na escalação ela não está. Porque o Cruzeiro tem Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock, Kaique, Machado, Neto Moura, Bruno Rodrigues, Estênio, Edu, Lincoln. Só para dizer os 11 iniciais. E o Vasco começou com o Thiago Rodrigues, com o Léo Matos, com o Bosa, o Anderson Conceição, Paulo Vitor, aí no meio campo Yuri Lara, Andrei Santos, Marlon Gomes, Nenê, depois o Alex Teixeira, Eginaldo e Raniel. Na escalação do Vasco você tem até jogadores que são mais conhecidos, mais rodados, com mais passagem por clubes internacionais e de Série A do Brasil. Então, assim, PVC, 20 pontos de diferença. 20 na escalação, não tá essa diferença. Onde é que tá essa diferença do Cruzeiro para o Vasco e todos os demais esse ano na Série B?
Na organização do vestiário, né? Eu acho que é por aí. O elenco do Cruzeiro não é o melhor da Série B. O melhor elenco da Série B, é claro que eu tô aqui dando minha opinião, é o do Grêmio.
Estou de acordo.
O Grêmio tem um elenco melhor. O Grêmio tem um resto, uma sobra do elenco da Série A. Eu não concordo muito com o estigma que está se criando, com uma ideia clara que está se espalhando, de que para ganhar a Série B você precisa ter um time de Série B. Não, você precisa ter um time de Série A. Se você tiver um time, ou melhor, você pode ganhar a Série B com um time de Série B. O Cruzeiro tem um time de Série B, o Botafogo ganhou a Série B com um time de Série B. Mas se você tiver um time de Série A, você vai ganhar a Série B desde que você faça as coisas certas. O problema é que o Grêmio tem muita coisa errada no vestiário, na administração do vestiário, nas trocas contínuas de técnicos, nas trocas contínuas de dirigentes. Você não cria um ambiente de vestiário que faça aquela frase de Juvenal Juvencio clássica ser verdadeira. Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Ou seja, o Ricardinho pode falar isso muito melhor porque viveu em vestiário, né? E se você quer montar um time competitivo, você tem que falar a verdade para os caras. Então o Cruzeiro diminuiu a folha de pagamento em 66% e tem um time mais competitivo do que quando tinha folha 2/3 maior.
Ricardinho, onde é que está essa diferença de 20 pontos? Cara, 20 pontos é ponto pra caramba, cara. São quase 7 vitórias, né? Que somariam 21 pontos. Onde é que tá essa diferença, Ricardinho, do Cruzeiro para o Vasco e todos os demais, na sua opinião?
Isaac PVC, não é uma explicação simples, mas eu começo o meu ponto de vista colocando a parte de comando. E não é comando do time, não, do treinador. É a parte comando do clube. O atleta, independentemente dele estar na Série A, ou na Série B, ou na Série C, ele identifica rapidamente quando existe um comando no clube. E a partir desse comando, as ramificações abaixo, no departamento de futebol, gestão do futebol, contratação do treinador, montagem do elenco, orçamento, né? O Cruzeiro nunca deixou de ser um time grande, só que alguns anos atrás ele era um time grande na Série B, com planejamento razoavelmente feito, para ser, né, usar um termo legal, e com uma rotatividade de treinadores, de jogadores, sem o perfil e a convicção de contratações, né? Algo que nessa temporada, com a nova SAF, com a gestão da equipe do Ronaldo, ele, além de diminuir o custo, por que diminuiu o custo? Porque o Cruzeiro tinha pouca receita. E aí você dá um recado para o jogador, para o departamento de futebol, muito claro. Olha, nós vamos ter um treinador competente, escolhido dentro do perfil nosso, nós vamos ter uma gestão profissional, mas eu preciso ter jogadores comprometidos e jogadores que entendam não só o trabalho do treinador, mas que entendam a grandeza do clube encarando uma Série B, né? Uma gestão profissional. Então, tendo orçamento, planejamento, diminuiu a rotatividade, tendo um técnico que mostrou competente dentro de um perfil que foi traçado. Contratou jogadores pontualmente, sim, jogadores de Série B, mas alguns destaques de outras equipes na temporada passada. Montou um time humilde, um time, vamos dizer assim, não tão caro, mas um time comprometido, um time que rende, um time que entende o que o treinador fala. Lógico que junto com esse desempenho vem a torcida do Cruzeiro, que é enorme. O resultado são não só esses 20 pontos, mas é o acesso à Série A novamente do Campeonato Brasileiro, com todo o mérito, porque o Cruzeiro não melhorou na segunda parte do Campeonato. O Cruzeiro vem construindo isso desde o início, com toda a dificuldade. Profissionalismo, Rizek, é trabalho, é visão, né? Você vê que só nas gestões anteriores, eu estava até lendo sobre isso ontem, o Cruzeiro teve só na gestão de futebol 4 caras. Nessa ele teve 1, né? E está tendo 1, que é o Pedro, né? Então, assim, esse recado que você passa e chega rapidamente no jogador, naquele que é contratado, naquele que vem da categoria de base, de que existe uma gestão profissional. Ele entende isso ou ele se adequa profissionalmente, dando o seu máximo, a sua contribuição, ou rapidamente ele está fora do processo. Então ele precisa render, né, dentro da sua responsabilidade. O resultado é performance, pontuação. É o que o Cruzeiro demonstra nessa Série B e justamente classificado.
Ó, vou trazer alguns dados aqui do calvário do Cruzeiro. O time também não caiu para a Série B por causa de escalação. Era a base de um Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil em 17 e 18, né?
No início de 2019, tinha gente que dizia que era o melhor elenco do Brasil.
Sim.
E caiu.
O Mano Menezes, fez uma das melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores e o Mano caiu depois da eliminação na Libertadores, né? E uma derrota para o Inter na semifinal, jogo de ida da Copa do Brasil. O Rogério assume com essa expectativa de ser campeão da Copa do Brasil com 3 jogos.
Sim.
Então, assim, o Cruzeiro ainda falava em título no ano que caiu, só que o Ceni ficou só 46 dias. Assume o Abel Braga, que achava que ia ser tranquilo, todo mundo achava que ia ser tranquilo tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento. O Abel ficou apenas 8 jogos e chegou a Adilson Batista, que dirigiu o time apenas 3 jogos e o Cruzeiro caiu na 17ª posição. E aí, cara, na Série B, o Cruzeiro, bom, depois a diretoria foi alvo de investigações, virou caso de polícia. O Cruzeiro começa a sua primeira Série B com 6 pontos negativos, porque não tinha 5 milhões de reais para pagar por causa de uma dívida com o volante Denilson junto ao Awada. 5 milhões. E aí o Cruzeiro, na sua primeira Série B, não passou nenhuma rodada no G4. Terminou em 11º lugar. com 49 pontos. E foram mais quatro treinadores naquele ano: o Adilson Batista, o Enderson Moreira, o Ney Franco e o Felipão, né?
Bom, nas... teve o Célio Lúcio dois jogos no final do ano.
É.
Como interino.
Em 2021, o Cruzeiro também não passou nenhuma rodada no G4, nenhuma no ano passado. E teve mais três treinadores: o Felipe Conceição, o Mozart e o Vanderlei Luxemburgo. Terminou em 14º, uma campanha pior que no primeiro ano. Então você olhava os dois anos do Cruzeiro na Série B e falava: meu Deus, para onde vai esse time? No ano 11º, no ano 14º, nenhuma rodada em duas Série B seguidas no G4, até que o Cruzeiro é vendido, né, e vira SAF. Isso tem uma importância enorme, porque o Cruzeiro mudou radicalmente a sua forma de pensar. O grupo do Ronaldo avalia as dívidas, avalia o orçamento e fala: olha, nós vamos ter para gastar de folha salarial ao longo da temporada 35 milhões de reais. E aí os dirigentes tradicionais olham para esse valor, e mesmo para um Cruzeiro na Série B, falam: vocês estão malucos, é impossível, não vai dar, não tem como, não tem como. Bom, é porque 35 milhões é o valor com que clubes modestos conseguem subir para a Série A. Foi feito esse estudo e chegaram a esse valor de 35 milhões. O balanço do Cruzeiro ainda não foi divulgado, a gente vai ter que confirmar se o gasto é de fato esse, mas é o que foi falado, é o que eu apurei à época, que o Cruzeiro gastaria 35 milhões em folha de pagamento. E é um número que, para os padrões do futebol brasileiro e para um gigante, mesmo sendo o Cruzeiro, a maior folha salarial da Série B é maior do que isso, é quase o dobro disso, que é de 60 milhões. O Cruzeiro falou: não, com 35 milhões eu vou conseguir, se bem organizado, eu vou conseguir subir. E provou que é possível. Então, assim, o Cruzeiro sobe não é pela escalação, o Cruzeiro sobe pela gestão e a organização. E aí, natural, a gente começa a projetar o ano que vem. Como é que vai ser o ano que vem? O Cruzeiro vai conseguir competir? Hoje ele tem um gasto aí de 35 milhões ano. Ele vai conseguir competir com clubes que têm mais de 300 milhões nesse momento de folha salarial, que são o caso do Flamengo, do Palmeiras? É uma grande incógnita para o ano que vem. A expectativa que eu tenho é que, óbvio, esses investimentos vão aumentar muito para o ano que vem. É que ainda vai ser difícil para o Cruzeiro competir com essa turma aí, Palmeiras, Flamengo. Mas se você olhar a história, PVC, o Botafogo subiu num ano de Série B para Série A e conseguiu ficar em quinto no Campeonato Brasileiro do ano seguinte. O Internacional é aquele que teve a melhor campanha até hoje. Ele sobe e consegue um terceiro lugar de Campeonato Brasileiro no ano seguinte. O Corinthians, quando subiu com um elenco que se dizia é um elenco de Série A jogando a Série B, o Corinthians no ano seguinte foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Mas ele trouxe o Ronaldo, tinha muito investimento. Só que o Cruzeiro desse ano, ele sobe na 31ª rodada e aquele Corinthians do Mano Menezes subiu na 32ª. O Cruzeiro é o time que sobe com a maior antecedência da história na Série B. Ninguém subiu até hoje em 31 rodadas. Então, eu acho que é animador o cenário para o ano que vem se o Cruzeiro continuar sendo bem administrado.
A ideia do ano que vem é tentar bater 300 milhões de reais de receita. E sabe-se que não é fácil isso. A ideia é que o Cruzeiro consiga diminuir parcelas da dívida, equacionando a dívida nesse final de ano, para ter parcelas menores. E aí você, com 300 milhões de reais, a ideia é de que o time seja mais enxuto, então você vai gastar menos dinheiro com viagem, você vai levar menos conselheiro em viagem, você vai levar menos, vai gastar menos dinheiro, e com isso a ideia é conseguir ser competitivo com 300 milhões de reais de receita, com os clubes que têm 400 milhões de reais de receita, essa faixa. Corinthians, São Paulo...
O Corinthians é nessa faixa de 400 milhões?
450.
Pô, menos da metade do Flamengo, hein?
O Corinthians não bateu 500. O Corinthians foi o primeiro clube do Brasil a bater 300 milhões de reais de receita e ele estacionou na faixa de 400 a 450.
Cara, como o Flamengo se descolou, hein?
Atlético Mineiro. Então o Atlético vai ter... É aquilo que a gente falou, né? O Palmeiras bateu 920 no ano passado, mas era irreal porque teve duas Libertadores com premiação no mesmo ano. Então a receita real do Palmeiras é em torno de 600 a 650. O concorrer com o Atlético, que está na faixa de 400 milhões de reais. Tem, para isso, eu acho que sim, é importante a gente tentar deixar claro que ninguém está aqui apostando nem acreditando em milagre. O Ronaldo não é um milagreiro. O Ronaldo é a vitrine... Qual é a função do Ronaldo na SAF do Cruzeiro? Dono. Além disso, o Ronaldo é vitrine. Porque uma aposta que se faz desde o princípio, desde a compra, é que o Ronaldo chama dinheiro. A marca Ronaldo chama, atrai investidores. Tem um projeto em andamento que deve ser anunciado daqui a 2 ou 3 semanas com o velho grupo da Ambev, que criou, lembra, o Movimento para o Futebol Melhor?
Sim.
E que agora teria um projeto para refazer aquilo, e o Cruzeiro já é parceiro disso, porque diferente da época em que você precisava fazer parceria com supermercados, agora você consegue pelo app do Zé Delivery. Então você vai fazer um processo que vai nessa linha. O Cruzeiro promete anunciar nas próximas semanas o terceiro maior contrato de patrocínio de camisa. Isso não inclui Crefisa, mas que se desenvolvesse, pagar mais do que os sites de apostas estão pagando para Atlético, para Fluminense. A ver, tudo isso pensando, imaginando que o nome Ronaldo ajuda a trazer parceiros. E isso pode fazer o Cruzeiro bater essa faixa de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais receita ano é pouco. É pouco. Se você for muito enxuto, você vai conseguir ser competitivo e criativo, né? Que é o Pedro Martins, que o Ricardinho citou, que está na alçada do Paulo André, que é quem vai ter o olhar para o mercado para tentar montar um elenco competitivo e ter um papel relevante no brasileiro da Série A. Tudo isso vai exigir muito trabalho.
E aí, Ricardinho, você também acha que o cenário pode ser positivo para o Cruzeiro ano que vem? Claro que positivo de acordo com a expectativa que se tem, né?
Eu acho que pode sim. Primeiro que o fato do desempenho, né, do resultado, ele chancela uma ideia e ele chancela um Ronaldo como investidor, como empresário, como dono, né? E aí o PVC foi muito bem quando ele fala a credibilidade do Ronaldo. Lógico que ele foi um grande atleta, ele é hoje um ex-jogador, mas que tem os seus negócios, mas entre eles hoje o Cruzeiro. E o resultado de campo, esse resgate do Cruzeiro, ele credibiliza com certeza já o tamanho do Ronaldo em relação aos parceiros, em relação às marcas, em relação a alguns projetos de parceria no sentido de patrocínio, e não só patrocínio, outros, pode gerar uma série de fatores para o Cruzeiro. Primeiro porque o Cruzeiro tem uma grande torcida, não é um clube que tem uma torcida, é uma grande torcida, um clube que estava adormecido e que foi resgatado na parte técnica e que credibiliza a gestão, como eu disse. Então, a tendência é crescimento. O ano que vem não vai ser um ano fácil para o Cruzeiro, não. O primeiro ponto é, lógico, é você ter criatividade dentro do orçamento que você conseguir para ter um time competitivo. Talvez exista uma pequena, eu acho que base desse time que subiu, mas é lógico que o Cruzeiro vai querer... com a sua criatividade e ter um time mais forte, ele vai enfrentar times melhores, ele vai estar numa outra série e ele não pode cometer o erro, e com certeza eu acho que não vai cometer, desses times que voltam ou que sobem a Série A, que é mudança de treinador, erro em gestão, erro em investimento, né? Se eles fizeram dentro de um orçamento um time na Série B competitivo, com certeza na Série A, com investimento maior, eles vão continuar com os pés no chão. E acho que o que me chama a atenção é a primeira colocação do Ronaldo ainda no estádio, dentro do campo. Ele falou: olha, estamos felizes e tal, mas os nossos problemas continuam. A parte financeira tem que ser levada em consideração. Isso é uma questão de responsabilidade. A empolgação existe, mas quem é o gestor, ele tem que ter esse equilíbrio. E acho que o Cruzeiro está num caminho muito interessante. O objetivo ano que vem é disputar bem a Série A, se manter nela, muito importante. E lógico, como aquele time que está retornando e grande, objetivos, talvez uma Copa Sul-Americana, sabe? E retornando aos poucos, porque o trabalho é duro. Mas a competência das pessoas que assumiram, pelo menos até aqui, tem demonstrado ser muito alta. E isso é bom para o clube, resgata o torcedor e coloca o Cruzeiro novamente num caminho de grande clube que é. Eu acho que isso é que é o mais interessante e positivo para o futebol.
Você tem exemplos para os dois lados, né? Então, como eu disse, o Corinthians, quando volta no seu primeiro ano de Série A, ele faz o Campeonato Brasileiro ok, fica lá no meio da tabela, literalmente no meio da tabela.
Mas também porque ganhou a Copa do Brasil no meio, sim, do ano.
Mas ele ganha a Copa do Brasil e o Paulista traz o Ronaldo. O Inter consegue uma terceira posição de brasileiro, o Botafogo consegue uma quinta posição. Agora, tem o outro lado também, o Vasco é um time que já caiu em 2013 e aí ele volta em 2015 e já cai no mesmo ano, mesmo sendo campeão estadual. O Palmeiras, quando ele cai, no seu primeiro ano de Série A, em 2014, ele escapou do rebaixamento na última rodada, né?
O Botafogo escapou na última rodada em 2004...
Sim.
O Palmeiras escapou da última rodada em 2014. O Palmeiras foi quarto colocado em 2004, quando voltou da primeira vez.
Então você tem exemplos para todos os lados,
o
né?
O Grêmio foi terceiro colocado em 2006, no, uhum, ano do retorno da... O Inter foi vice-campeão, o Grêmio ficou em terceiro em 2006, depois da Batalha dos Aflitos.
Então assim, não é regra que você... time grande que vem da Série B vai fazer um Campeonato Brasileiro muito ruim ou muito bom. Você tem exemplos para os dois lados. Eu acho que assim, o Cruzeiro é um caso à parte porque é a primeira vez que a gente vê no futebol brasileiro o clube empresa, a SAF, com experiências em clubes gigantes, como o Botafogo nesse ano, como o Cruzeiro, como será o caso do Vasco ano que vem, como provavelmente vai ser o caso do Bahia, de quem já falamos. Então, a gente está apostando muito que o Cruzeiro pode fazer um ano interessante, porque ele está sendo bem administrado, né? E nada indica que isso vá mudar. Inclusive, um pontapé muito importante que o Cruzeiro já deu é o contrato com o Pezzolano, que vai até o fim do ano que vem. Fez um belíssimo trabalho, né? Quando a gente fala que a diferença do Cruzeiro para o Vasco está em 20 pontos, temos que falar também que o Vasco é um time que não tem treinador no momento. Acabou de contratar o Jorginho, né? Quatro técnicos na Série B. E o Cruzeiro, desde a sua pré-temporada, desde o Campeonato Estadual, já foi formando o time com o Pezzolano, que aliás, assim, a quem eu não conhecia e inegavelmente fez um belo trabalho, belíssimo trabalho.
E veio um pouco pela mão do Paulo André. O Paulo André jogou com o Pezzolano no Atlético Paranaense. Agora, um pouco, é muito engraçada essa história. Tudo no Brasil se polariza, né? É impressionante. É dinizismo versus antidinizismo, como se não tivesse um meio do caminho. E a SAF também gerou um pouco dessa polêmica, como se transformar o clube em SAF tirasse o clube da mão dos torcedores, como se o Vasco do Eurico Miranda estivesse na mão dos torcedores durante 20 anos, né? Ou seja, o Vasco era um clube de dono, embora não fosse um clube de dono, e não era uma empresa, mas era do dono Eurico Miranda. Qual a diferença faz? A diferença faz é o profissionalismo. Então, assim, a SAF não vai ser beatificada. SAF não é do verbo safar. Não é de se safar. SAF é Sociedade Anônima do Futebol. Vai ter clube que vai ser muito feliz como SAF, vai ter clube que vai quebrar. Vai ter tudo, vai ter metade do caminho. Agora, o importante é você entender que você vai ter profissionalismo. Então, as pessoas estão falando assim há um bom tempo. Outro dia eu toquei mensagem com um grande amigo meu que estava repetindo esse discurso num programa em outra emissora, dizendo assim: agora que os clubes da Europa têm donos, na Inglaterra tem donos, demite-se mais técnico na Europa do que se demitia no passado. Mentira! Se você pegar, tem oscilações. Em 94, no campeonato inglês, caíram 10 técnicos. Em 2022, caíram 9. Ah, mas em 94 tinham 22 clubes. Mas em 2021, caíram 4. Então você vai ter ano que vai cair 4, vai ter ano que vai cair 9, mas não vai cair 28 como no Brasil. Por quê? Porque o clube é administrado profissionalmente. Nenhum clube da Inglaterra vai demitir 4 técnicos e pagar 22 milhões de reais em indenização em um ano. Então, qual é a lógica do Pezzolano? Quando você tem um sistema empresarial, uma das diferenças é que o conselheiro não vai ligar pro presidente e dizer assim: aí, cara, tá aqui me enchendo a paciência, tem que demitir esse cara. Porque o conselheiro se comporta como se fosse uma reunião de condomínio. Já disse que se o conselheiro fosse bom, você vendia, né? Se o conselheiro fosse bom, você vendia. Então, quando você quebra a estrutura política, você consegue administrar com base na visão se o trabalho é bem feito ou mal feito. Você demite o incompetente e mantém o competente, mesmo que o resultado não esteja vindo imediatamente.
Vou falar que o seu comentário, eu acho que ele pode ser aplicado até para clubes que estão fazendo muito sucesso. E aí eu vou dizer que é o caso do Flamengo, porque o Flamengo tem uma gestão impecável na parte financeira, administrativa, de marketing, mas no futebol não consegue ter uma gestão técnica.
Porque é política.
Separada da política do clube, né? E isso mostra como o Flamengo, inclusive, troca de treinador em abundância.
O Santos, assim, o exemplo do Flamengo, eu citei de novo o caso do dinheiro, porque 22 milhões de reais em indenizações em 18 meses, vamos combinar, demite quem contratou, né?
Você imagina se o Flamengo, com o potencial que tem, com a grana que arrecada por méritos, né? Porque o Flamengo chegou nesse estágio por méritos de gestão. Você imagina se o Flamengo tivesse no futebol uma gestão extremamente técnica, profissional, hein, Ricardo? É, só de gente
Exatamente.
Do métier.
Exatamente. É, eu acho que, complementando a colocação do PVC e a sua, é isso. A questão do conselheiro, daquela administração de futebol do clube, onde o conselheiro acaba o jogo, se perde, ele já vai no ouvido do presidente querendo tirar o treinador, querendo mandar embora o jogador, e aí tem oposição que interfere, e aí é ano de eleição, e aí o pessoal coloca pressão no presidente, ele tem que ter jogo de cintura para poder ser político dentro do clube e, de repente, ter uma reeleição, ou, se é candidato, ser eleito. Isso tudo, quando você tem gerido como uma empresa, como é o caso de alguns clubes já no Brasil, isso não acontece. Você tem que ter profissional com conhecimento em cada área. No futebol, você tem que ter gente com conhecimento técnico que possa avalizar e analisar o trabalho do treinador no momento de dificuldade, no momento de vitória, né? Você possa montar um elenco compatível não só com a parte financeira que você tem, passado pela gestão financeira, sim, daquele profissional que faz o planejamento do ano seguinte, e seguir aquela linha, né, com equilíbrio. Então não vai ser qualquer conselheiro, não vai ser qualquer diretor que vai colocar pressão e vai mudar totalmente a história do clube naquela temporada. Isso é muito importante. Isso parece só um detalhe, mas não é, né? Porque muitos clubes se perdem é justamente nesse momento. Momento de empolgação demais numa vitória, no momento de tristeza ou de tomada de decisão numa derrota. Eu não estou falando com isso que se o treinador perder, não estiver andando o trabalho, que você não tem que demitir. Eu estou falando que você tem que ter o equilíbrio necessário para tomar a decisão certa profissionalmente. O que acontece muito dos clubes é que não se tem esse profissional. O diretor, que é torcedor, ele toma a decisão. E aí ele toma a decisão como diretor na sexta-feira, no sábado. No domingo ele toma a decisão como torcedor. E aí ele acaba interrompendo um trabalho que muitas vezes pode dar certo. Pode dar certo, mas ele não tem a competência necessária para ter essa análise. Então, quando você gere de uma outra forma, que é o caso do Cruzeiro nesse momento, que é o caso do Botafogo está em andamento, que é o caso do Vasco, que o ano que vem deve ser assim, já está sendo, né, o processo, possivelmente o Bahia, isso muda, né? O Flamengo talvez não tenha essa gestão diretamente no futebol, mas a gente sabe que lá no departamento de futebol hoje tem pessoas competentes. Tem pessoas que têm uma análise importante, não só do mercado, mas do futebol, né? Então, isso também caminha, lógico, sempre aliado ao aspecto financeiro que é enorme hoje do Flamengo. O Palmeiras também segue esse caminho. Então, é simples, Rizek e PVC, de a gente analisar os clubes que dão certo, né? E tem que dar certo mesmo. Eu torço muito para que o Cruzeiro continue dando certo, porque a chancela de que o profissionalismo, que o investimento não é limitado, mas o investimento com os pés no chão, ele pode trazer resultado para você. Não pode os clubes que muitas vezes acontecia bagunçados, que vão no oba-oba, que o cara não sabe, não, precisamos de centroavante, sai no mercado, vamos ver agora, tem que, pô, o centroavante não faz gol. E aí no final do ano bate bate campeão, dá certo. Aí o dirigente fala, tá vendo, ó, eu sei fazer o futebol, acho que não é por aí.
Só fazer um parênteses aqui, porque eu tenho citado o exemplo do Flamengo. O Flamengo é muito bem administrado, só pra deixar esse parênteses, porque parece que eu tô criticando o Flamengo. Não tô criticando o Flamengo, eu tô só usando o exemplo, porque se você tem um custo com indenizações de técnico, é porque você não contratou certo ou porque você não conseguiu manter em função do evento político.
Mas eu acho que o futebol do Flamengo tão vitorioso, ele não tá nas mãos de gente capacitada tecnicamente para isso, como as outras áreas do clube. Eu acho que o Flamengo poderá dar um salto quando o futebol for tratado da mesma forma como ele trata as questões financeiras, administrativas, de marketing. O Flamengo, cara, assim, financeiramente, ele tá voando. Voando. E, sinceramente, eu acho que se o Flamengo fosse mais bem administrado no futebol, de forma menos passional e mais técnica, o Flamengo seria ainda mais vitorioso do que é
então,
hoje.
Então, vamos lá. O Marcos Braz
O Flamengo não será campeão brasileiro esse ano pela escolha do Paulo Souza.
Tudo bem. E aí você demitiu o quarto técnico em 18 meses. Mas vamos só colocar as coisas nos devidos lugares. O Marcos Braz é um vice-presidente de futebol político.
Sim.
Se a gente tiver um diretor executivo que não seja político, como é o Bruno Spindel, embora o Bruno Spindel seja parte da vida política do Flamengo, o Bruno Spindel é um diretor executivo. Então você tem uma estrutura que, se você tivesse profissionais no lugar do Marcos Braz, eu acho que o Marcos Braz administra bem o futebol do Flamengo. Acho que ele toma decisões corretas no futebol do Flamengo. Vamos substituir a figura do Marcos Braz por um diretor executivo tipo Rodrigo Caetano. Ele também seria vítima da política do Flamengo.
Já teve no Flamengo.
Já teve.
Já teve.
Então, e também foi vítima da política do Flamengo. Por isso que eu brinco.
Ele sai em 2018 do Flamengo.
Quando cai o Carpegiani, depois da derrota pro Botafogo do Luiz Fernando, gol do Luiz Fernando do Cheirinho, que faz o imita o Cheirinho. Então, assim, o que pega a administração do Flamengo não é a figura do vice-presidente de futebol ser político. E poderia ser um executivo. É que a vida política do clube interfere em quem manda no futebol, seja um político ou seja um executivo.
Exato, é o que a gente está falando aqui, exatamente. Cara, então, eu repito, assim, acho que esse dado é muito impressionante, né? O Cruzeiro, com uma folha salarial que não é a maior da Série B, faz uma campanha espetacular, coloca 20 pontos de vantagem sobre o Vasco, que é o quarto colocado. E, cara, assim, a situação do Vasco tá tensa. Alguém que consegue cravar? Não, o Vasco vai subir. Ninguém consegue cravar hoje isso, né?
O Vasco
venceu a sua oitava derrota seguida fora de casa. Oitava derrota seguida fora de casa.
São quatro técnicos na Série B. E aí eu sempre relativizo a questão da escolha do Maurício Souza, que se mostrou errada. Mas o grande drama dali do Vasco, quando o Zé Ricardo pediu demissão, o Vasco tem 35, tem 28 gols sofridos, né? Ele tem a pior defesa entre os 7, 8, 9, entre os 10 primeiros colocados, entre os 9 primeiros colocados, entre os 8 primeiros colocados é a pior defesa. Quando o Zé Ricardo saiu, era a melhor defesa da Série B. E por que o Zé Ricardo saiu? Isso é importante lembrar. O Zé Ricardo saiu porque recebeu uma proposta do Chimizu, virou para a direção e disse: olha, é a segunda vez que o Chimizu vem atrás de mim, eles não vão vir a terceira, e se eu recusar agora, vocês vão me demitir quando virar SAF daqui a 3 semanas. Então, e aí quando o Zé Ricardo pede demissão nesses termos, ele tinha razão, ele apontou o exemplo, olha o Enderson Moreira, o que aconteceu, quando virou SAF demitiram o técnico. Eu não posso recusar essa proposta porque é a minha vida, eles estão me oferecendo um contrato de 3 anos. E vocês não estão me garantindo por 3 semanas. Aí, no momento seguinte, como é que o Vasco ia para o mercado para dizer, então, eu preciso para você de você, mas pode ser que daqui a 3 semanas você não seja mais o técnico, porque vai virar SAF e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Aí o Vasco foi no Maurício Souza, que era uma grande oportunidade para o Maurício, e era uma decisão errada para o Vasco. E depois que o Maurício saiu, ainda na extensão da transição da SAF, deixou o Emílio Faro, com o Emílio Faro deixando claro que ele não queria ser o técnico. Então, é uma sucessão de equívocos. E o Vasco precisa subir. O Vasco tem um caminho, em teoria, que vai ser difícil ano que vem, vai ser um ano de transição, de estruturação da Sociedade Anônima do Futebol. Não vai estalar os dedos e resolver tudo de uma vez, mas começar esse processo de verdade na Série A te dá um fôlego muito maior, seja financeiro, seja do ponto de vista da estrutura.
Eu concordo, o Vasco precisa, e assim, a minha impressão do Vasco é que é um time emocionalmente muito frágil. Assim, os nervos estão à flor da pele, é um time emocionalmente frágil. Temos aqui um torcedor do Vasco no estúdio, você concorda comigo, torcedor? O time do Vasco é frágil emocionalmente. Então, me assusta se o Vasco...
O torcedor do Vasco tá frágil emocionalmente, não quis falar.
Não, ele tá mega frágil emocionalmente. Então, assim, o receio que eu acho que todo vascaíno tem é se esse time receber um bafo no cangote do Londrina, do Sport ou do Ituano, sair eventualmente uma rodada do G4 e a coisa desandar feia. Porque a Série B tem esse histórico de... Quase todo ano tem um time que na reta final dá uma atropelada, né? A Série B tem esse histórico. Enfim, eu tô muito preocupado. Eu assim, não escondo, eu torço pro Vasco estar de volta. Concordo com você, acho que é importante o Vasco voltar à primeira divisão, mas tenho esse receio da parte emocional do time, Ricardinho, de o Vasco dormir uma noite fora do G4 e a coisa desandar ainda mais do que já está desandada em São Januário.
Porque é uma situação que o Vasco conseguiu produzir na Série B e agora ele está, teoricamente, sendo pressionado, algo que não acontecia, né, há algum tempo dentro dessa competição, as outras equipes se aproximando. Então, existe sim um temor em relação a como vai reagir esse time do Vasco, esse elenco. Agora, o ponto positivo é que, se eu não estou enganado, a próxima rodada do Vasco, o Londrina joga contra o
Ponte Preta. Hoje?
Na sexta-feira.
Hoje. Mais conhecido como hoje, 9:30 da noite.
Isso. Então, a próxima rodada, o Vasco recebe o Londrina, se eu não estou enganado.
Isso, quarta-feira. Então,
quinta-feira.
O importante é que na próxima rodada contra o Londrina retorna ao time do Vasco o seu principal jogador, o craque do time, que é a torcida. Algo que o Vasco não consegue levar nos jogos fora de casa. E esse é o grande problema do Vasco. O Vasco consegue, dentro de casa, com o seu principal jogador, que é a sua torcida, vencer os adversários. Às vezes com dificuldade, sim, mas consegue sobrepor, porque São Januário, com a torcida, tem sido um centroavante, um armador, um ponto extremamente positivo nesse processo. Então, para a próxima rodada, há esse retorno. Agora, fora de casa, o Vasco não consegue, porque o torcedor não consegue. O número de torcedores que vão, como aconteceu no Mineirão ou em outros estádios, é muito pequeno, né? Porque ele joga fora de casa. E aí não tem essa força, e o time precisa, porque ele tem limitações... limitações técnicas, eu acho que essas agravadas no sentido de você ter uma troca de comando durante o ano muito grande. Tudo aquilo que a gente falou em relação ao Cruzeiro, né, planejamento, enfim, você ter um treinador, montagem de elenco e tal, você começa a analisar o Vasco e você vê que as mudanças de treinador atrapalham muito o processo. É o que está acontecendo. O Vasco ficou um tempão aí com o interino, né? E perdendo jogos e perdendo pontos, né? Agora assume o Jorginho na reta final, mas é tudo que você precisa de um tempo de trabalho dentro de um processo de conhecimento do elenco. Tem alguns jovens em potencial muito bons, né? Mas que muitas vezes sucumbem ao processo coletivo do time. Então eu acho e que o Vasco ele tem possibilidade sim de acesso, agora depende da reação. Esse jogo contra o Londrina vai ser muito importante, muito, porque além de ser um confronto direto, dentro de casa, se o Vasco perde esse espaço no G4, ele vai ter uma pressão enorme nas últimas rodadas, e aí a gente não tem ideia de como esse elenco pode reagir.
Você acredita em bruxas? Faz tempo que eu não falo essa frase, então não vou falar de novo. Mas a bruxa é a seguinte: no ano passado, o Londrina escapou do rebaixamento porque ganhou do Vasco 3-0 no finalzinho do campeonato, em Londrina. Mas no primeiro turno, o Vasco estava em sexto lugar quando enfrentou o Londrina em São Januário, e se vencesse o Londrina, entraria pela primeira vez, o que acabou não acontecendo, no G4. Aí o Vasco perdeu do Londrina em São Januário. O Londrina, Tubarão, chama Tubarão. Por que, que um time onde não tem mar chama Tubarão?
Por quê?
Porque o Londrina fez a campanha de ser semifinalista do campeonato de 77. Quando estava nas telas dos cinemas, o filme Tubarão. Então, Tubarão virou o símbolo do Londrina, cidade onde não tem mar. Aquele time, antes de jogar a semifinal contra o Atlético, o último jogo foi Vasco 0, Londrina 2, em São Januário. Um público extraordinário em São Januário. O Londrina entra em São Januário e ganha do Vasco. Isso é história, isso não é presente. O presente, o Vasco precisa, como disse o Ricardinho, com o apoio da sua torcida, atropelar o Londrina na quinta-feira.
É, se o Londrina empatar hoje com a Ponte Preta, ele já tem chance de roubar a quarta posição do Vasco. Roubar não, né? De tomar a posição do Vasco se vencer o Vasco em São Januário. A ver. Agora, PVC, queria falar do futuro do Bahia com você, o terceiro colocado da Série B. O Bahia... Já aprovou o modelo SAF e agora tem uma proposta do Grupo City. Essa proposta vai ser avaliada pelos conselheiros. Tudo indica o Bahia será vendido 90% do seu futebol para o Grupo City, que já tem o melhor time da Inglaterra no momento, o Manchester City, tem time em Nova York, tem time na Índia, tem time no Japão, tem time na Itália, tem time na Espanha. E na América do Sul, o Grupo City era dono do Montevideo City, um clube bem pequeno do futebol uruguaio, e parceiro do Bolívar. E não tinha interesse em entrar na América do Sul até esse ano. Isso é muito curioso. E posso afirmar isso porque quando o Botafogo decide virar SAF, o Botafogo procura a XP, que foi quem fez a intermediação com o grupo do John Textor, e fala, ó, a gente quer ser comprado por grupos grandes, tipo o City. E a XP procura o City, ouve do City, que eles não tinham interesse no momento em investir no Brasil. E queriam manter a operação na América do Sul apenas em um clube pequeno. A situação mudou, de tal forma que o grupo City promete o segundo maior investimento
Do grupo,
só atrás do Manchester City, no Bahia, caso o negócio seja fechado, que pode se tornar algo espetacular para o Bahia. O que você está sabendo, o que você projeta, o que você conta para a gente do Bahia, quase, porque ainda falta ser votado pelos conselheiros, fazer parte do grupo City, PVC.
Eu tinha dito que ia acontecer em agosto, né? Aconteceu com um mês de atraso, porque o prazo que era dado no Bahia era 20 de agosto, não aconteceu, e aconteceu dia 20 de setembro de levar para o conselho avaliar. A promessa é que o Bahia tenha um dos 6 maiores orçamentos da Série A. Também, de novo, vamos lá, não vai acontecer um milagre, você não vai estalar os dedos e trazer a seleção do mundo para jogar em Salvador, mas você vai ter um processo de fortalecimento do grupo para que você tenha um time mais forte nos próximos anos. Um exemplo que eu ouvi, conversando com alguns empresários de futebol, foi exatamente do Manchester City. Quer dizer, quando o Manchester City passou a ser comprado, foi comprado pelo grupo, pelo Citigroup, pelo Sheikh Mansour, e hoje tem investidores americanos, não é um time diferente do Paris Saint-Germain, que é um clube do Qatar com sede em Paris. O Manchester City é uma empresa que tem acionistas árabes, tem acionistas americanos. E o exemplo é, quando o City começou a ter mais dinheiro, ele não virou imediatamente o time campeão da Inglaterra, né? Primeiro teve um momento ali, ainda com o tailandês, que contratava Jô, Elano, Robinho, variava no bloco do meio da tabela. Depois veio a segunda fase, trouxe Tseco, trouxe Agüero, e aí foi subindo na tabela até que foi campeão em 2012, e aí virou a potência que é campeão de 3 dos últimos 4 campeonatos da Inglaterra. O Bahia pretende fazer um trabalho semelhante, não vai ser hegemônico no Brasil, mas vai ser poderoso no mercado. A dois meses, o jornal O Globo fez uma matéria sobre o investimento do Flamengo e como o Flamengo começou a ter contratações do tipo de clubes da Holanda, clubes médios da França, no mesmo volume de dinheiro gasto. E eu perguntei para um desses empresários o que, que ele achava, se de fato tinha mudado a visão do mercado, o Flamengo tinha mudado a visão do mercado. Ele falou, isso está acontecendo, não é neste ano. Isso está acontecendo desde que ele trouxe o Gabigol, depois o Pedro. Agora, o mercado do Brasil está mudando e vai mudar mais no ano que vem com Botafogo, Vasco e Bahia, porque eles vão ser agressivos com dinheiro no mercado. Não que você vá trazer os principais jogadores da América do Sul, mas você vai investir, vai ter mais dinheiro para contratar. E contratar é uma parte da montagem de um time. Você traz o grande jogador e depois você estrutura a equipe.
Cara, já pensou que é legal você ter um...
Não, ter Bahia, ter Bragantino, ter Flamengo, ter Palmeiras, ter, forçar clubes que são de modelo associativo a pensarem se tem que mudar.
Por que Palmeiras você citou?
O Palmeiras hoje é um clube competitivo, mas é um clube que tem uma dívida de 550 milhões de reais e tem um faturamento de aproximadamente 650. Se você começar a ter concorrentes muito fortes, se for, vamos voltar de novo para aquela... Eu não estou falando que a SAF vai ser um milagre. As SAFs que derem certo vão colocar um volume de dinheiro maior no mercado. Por exemplo, o Bahia vende, se o Bahia vender de fato 90%, caso do Cruzeiro de novo, o Ronaldo tem 90%. Ele vai chegar numa receita, ele projeta chegar numa receita de 300 milhões de reais no ano que vem. Isso não vai ser competitivo. Ele tem 90%. Uma das maneiras de fazer dinheiro, qual é? Se ele vender 10% para um grupo americano, ele continua sendo majoritário e bota ali, sei lá, mais 300 milhões de reais no clube. Então, quais são as grandes receitas do futebol, historicamente? Match day, né, o dia de jogo, a bilheteria, mais venda de produtos no dia do jogo. Sponsors, patrocinadores, que a gente tem a mania no Brasil de achar que é o patrocinador da camisa. E aí quando você olha o banner no Bayern de Munique, que tá ali, Audi... Adidas, tem um monte de patrocinador que não tá na camisa, que tá no estádio em camarote, e televisão. Você tem essas três fontes de receita, claro que aqui dentro você vai ter subdivisões. Quando você tem 90%, o teu clube na bolsa de valores, por exemplo, a tua capacidade de receita aumenta. Então pode ser que o Palmeiras, mesmo muito competitivo hoje, o Flamengo muito competitivo hoje, daqui a 5 anos, olhe para o mercado e diga, eu vou precisar virar SAF. Talvez.
São Paulo tem estudado, né? Eu acho que não tem regra que você precise...
Exatamente.
Virar SAF. A regra é que você tem que ser bem administrado. E cada clube que escolha o modelo que achar o mais conveniente para ele, o melhor possível. Torcendo muito aqui pelo sucesso do Bahia também. Bom, hoje foi um podcast no qual falamos do acesso do Cruzeiro. Quero dar um abraço a essa torcida que sofreu demais e não abandonou o time nesses 2 anos de calvário. O Cruzeiro está de volta. Que seja agora uma grande curtição até o fim. E esse foi o nosso podcast à mesa de hoje. Eu vou encaminhando aqui as considerações finais. Ricardinho...
Sempre um prazer, Rizek, PVC, estar com vocês, falando hoje sobre o Cruzeiro, sobre a dificuldade do Vasco, sobre o Bahia, sobre sim esses clubes que são administrados pela SAF, o Bahia em processo ainda, né? Mas é sempre bom a gente debater e dar importância, sim, e que esses clubes, o Vasco ainda não, mas que o Cruzeiro possa ser feliz, né, na Série A, e que o Vasco, nesse processo de SAF também, possa, quem sabe, o ano que vem, fazer um planejamento de Série A. Seria muito mais importante para os investidores também. Grande abraço para vocês.
Obrigado, Ricardo. Paulo Vinícius Coelho.
Eu quero só prestar atenção na Holanda. É Copa do Mundo e, assim, a Holanda está 14 jogos invicta desde que o Van Gaal reassumiu o time. A Holanda fez um monte de coisa errada nesses últimos 8 anos. Desde que o Van Gaal saiu depois da Copa de 14, em 8 anos a Holanda teve 6 técnicos, sem contar os interinos. Então fez tudo errado. Mas presta atenção no cruzamento da Holanda. Ela tá no grupo de Catar, Senegal e Equador. Se ela passar em primeiro, ela pega o segundo colocado do grupo da Inglaterra, que tem Estados Unidos, Irã e País de Gales. E aí ela pode pegar a Argentina nas quartas Ou ela pode ter a sorte de o México ou a Polônia ter sido o primeiro colocado do grupo da Argentina e vem cruzar nesse grupo. O cruzamento da Holanda é diferente do Brasil. O Brasil pode ter Uruguai nas oitavas, Alemanha nas quartas, Argentina na semi e França na final. Nunca um campeão do mundo ganhou a Copa enfrentando só campeões do mundo no mata-mata. Então é, não é que a Holanda é o maior time do mundo, é que talvez o cruzamento ajude.
Na segunda-feira a gente mergulha em Copa do Mundo, analisa o que foi o fim de semana de data FIFA, as experiências do Tite contra a Gana. Tenham todos um ótimo fim de semana, com muita paz, saúde, amor e esperança. E até segunda. Tchau!